Vamos abrir a palavra dele nesta noite. Num dos textos mais antigos das Escrituras do Novo Testamento, que foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 1, quando Paulo se dirige àquela comunidade nascente de Tessalônica para abrir o coração pastoral dele e falar algumas coisas àquela igreja. Eu quero trazer nessa noite, no capítulo 1, e eu vou convidar você a ficar com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler do verso 2 até o verso 10. Vamos fazer essa leitura responsiva? Assim diz a palavra: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição.
Porque o nosso evangelho não chegou até vós, não somente em palavras, mas sobretudo em poder, Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, para o povo de vós.
Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma.
Pois eles mesmos, quanto durante a nós, proclamam que repercussão teve no nosso exército com o vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir-nos o Deus vivo e verdadeiro.
E para, juntos, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Quando eu leio este primeiro capítulo, e nós o lemos quase todo agora, com exceção da saudação no verso 1, eu imagino a alegria do apóstolo Paulo ao escrever essa carta. Primeiro porque a relação que Paulo tinha com a igreja em Tessalônica era uma relação muito pessoal, muito amiga, muito querida. Essa igreja, juntamente com outras comunidades, atendeu a Paulo, abençoou o coração de Paulo. E ele escreve duas cartas para Tessalônica. O evangelho chega a esta cidade e começa a gerar os seus frutos, Lucas conta, em Atos 17, de uma forma linda. Quando a turba ensandecida, como diz Lucas, porque o apóstolo Paulo estava ministrando, libertando pessoas, leva o hospedeiro de Paulo e os missionários, Jason, e o coloca em praça pública, diante do que seria o prefeito da cidade de Tessalônica. E aqueles homens usam a seguinte expressão para falar dos missionários, para falar dos pregadores: estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui porque proclamam ser Jesus outro rei. Olha que lindo, olha que maneira de se referir à igreja: estes que têm transtornado o mundo, mexido com o mundo, balançado com o mundo. Estamos comemorando 500 anos da reforma. Na reforma, as comunidades cristãs decidiram, uma vez mais, impactar o mundo, sacudi-lo, transtorná-lo, fazer diferença. E o apóstolo escreve este primeiro capítulo para tecer, indubitavelmente, marcas de uma igreja viva. Marcas de uma igreja viva. O que diferencia uma igreja atuante, dinâmica? O que traz? O que ela diz ao mundo? Como ela se apresenta? Quais são algumas essencialidades de uma comunidade que transtorna o mundo, que mexe com o mundo, que o coloca de cabeça para cima? É isso que Paulo dispõe lindamente nesse capítulo primeiro. Algumas dessas marcas nós já estudamos, como por exemplo, no verso terceiro, quando Paulo fala da operosidade da fé, da abnegação do amor, da firmeza da esperança. Outrora, já ocupamos esse púlpito trazendo essas três realidades, que são as realidades teologais, fé, amor e esperança. E Paulo diz que aquela comunidade era uma comunidade plena de uma fé operosa, uma fé que realizava, que fazia, que gerava frutos, de um amor que se esforçava para acontecer, de uma esperança firme, inabalável. Sim, estas são marcas de uma igreja viva. E ele continua. E sobre outras tão lindamente postas aqui, é que eu quero conversar com você nessa noite, quando iniciamos o mês da reforma. Paulo vai dizer, e me acompanhe no verso 4, uma outra marca de uma igreja viva. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Uma igreja viva, uma igreja que faz diferença, uma igreja que mexe, que impacta, é uma igreja que tem consciência de quem ela é. Paulo dizia, eu agradeço a Deus. Quando eu lembro de vocês, eu louvo ao Senhor, mencionando-vos em nossas orações, porque vocês sabem quem são. Vocês reconhecem, sabem, experimentam que são amados de Deus e eleitos por Deus. Uma igreja que não sabe quem ela é. Uma igreja que desconhece a sua identidade. Uma igreja que está buscando, quem sabe, como o próprio Paulo diz, tateando no escuro, para saber quem é, jamais gerará impacto na sociedade. Jamais imprimirá novos momentos e novos modelos. Ao contrário da igreja de Tessalônica, que sabia e reconhecia a sua eleição diante de Deus. Nós fomos eleitos pelo Senhor. Falávamos isso no domingo passado. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para pertencer a Ele, para ser dEle. Somos celeiros de Deus. Nosso coração pertence àquele que ressuscitou. Essa é a nossa identidade. Nós pertencemos a alguém. Sobre nós tem um nome escrito. Um nome que está acima de todo nome. É com essa consciência que nós vivemos a semana. É com essa certeza que nós enfrentamos as coisas. Sabemos quem somos. Somos eleitos de Deus. O Senhor nos quis como seus antes de criar todas as coisas. Somos igreja. Fomos remidos, resgatados. Por nós foi pago um alto preço. O sangue do Senhor derramado na cruz nos ofertou a possibilidade de voltar para Ele. Estes somos nós, aqueles reunidos de todos os rincões do mundo. Nós que nada éramos, agora somos. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, agora alcançamos. Nós que estávamos perdidos e errantes, fomos recolhidos na grei do Senhor, a consciência de quem somos. Somos povo de Deus. Uma igreja que sabe quem é, é uma igreja que faz diferença. O que aconteceu durante a Idade Média é que, tristemente, a igreja do Senhor esqueceu de quem ela era. E quando você esquece a sua eleição, quando você esquece que você foi remido por Ele antes da fundação do mundo, quando você esquece que o plano e o propósito de Deus é que você o sirva e o ame, você troca a bênção da sua primogenitura por um prato de lentilhas. E foi exatamente isso que os reformadores se levantaram a partir de outubro de 1517, para resgatar a essencialidade da igreja e para retornar ao coração, à mente e à alma daqueles que professam o nome de Jesus, de que eles foram eleitos, escolhidos e separados para servir ao Eterno. Mas não apenas a consciência de quem é marca uma igreja viva e impactante. No avanço do verso 5, o apóstolo Paulo diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Imitadores nossos e do Senhor. Uma igreja viva, uma igreja que impacta, uma igreja que move, uma igreja que faz diferença nesse mundo, é uma igreja que tem como modelo o seu Senhor. Uma outra marca da igreja viva é que ela é imitadora do Senhor. E essa é a palavra que Paulo usa aqui quando ele fala imitadores nossos e do Senhor. Ele usa em grego a expressão que se amolda ao que o Senhor quer, que toma o molde do Senhor. Que lindo! O apóstolo Pedro, quando escreve uma de suas cartas, diz que Jesus nos deixou pegadas para que andássemos nelas. Eu me lembro quando eu era mais jovem e podia levar os meus filhos à praia, agora eles é que me levam. Eu saía andando na areia e eles vinham atrás com os pezinhos tentando pisar nas minhas pegadas. E a gente se divertia com isso. É assim que nós devemos andar neste mundo, nas pegadas do Senhor, que nos deixou paradigma, que nos deixou modelo, que nos deixou em como agir. Já foi tema de um dos nossos agostos de Deus no passado, essa premissa de fazer o que Jesus fez, de viver como Jesus fez, em seus passos. O que faria Jesus? É um grande livro e muito gostoso de ser lido. Tessalônica estava imitando o Senhor. E nós? O temos imitado? Temos reproduzido no nosso dia a dia, nos nossos negócios, no nosso relacionamento familiar e pessoal, no trato com todas as coisas, no trato com os assuntos que nos chegam, com as temáticas que nos pedem definições? Como tem sido o nosso agir? Imitamos o Senhor? Temos o Senhor como modelo? Ou quando passamos daquele gradil, esquecemos quem somos e não mais reproduzimos o Senhor na nossa vida? Reproduzir o Senhor significa testemunho. É disso que eu estou falando. A reforma acontece também porque a igreja cristã, durante muito tempo, deixou de imitar o seu Senhor e começou a praticar e a realizar e a fazer coisas que só ao mencionar nos cora de vergonha. O ambiente moral, o ambiente ético, o ambiente testemunhal de vários setores da igreja no alvorecer do século XVI, era terrível, era sofrível. Povos pagãos tinham mais ética e moral do que muitos cristãos. E essa fala moral, essa fala de testemunho, essa fala de viver uma vida integral diante de Deus, de não ter duas, três, quatro faces, mas ser um diante do Senhor e diante dos homens, esteve em todas as vozes dos reformadores. Porque era hora de trazer para a igreja um impacto de modelo do Senhor, de modelo cristão, de poder ser paradigma também das outras pessoas. Porque vejam que lindo Paulo diz. Paulo fala que a igreja em Tessalônica, eles se tornaram imitadores do Senhor e imitadores dos pregadores, imitadores nossos, Paulo diz, e do Senhor. Os líderes que haviam passado por ali, Paulo, Silas e tantos outros, a igreja em Tessalônica os imitava, reproduzia as suas escolhas, as suas opções, a sua firmeza. E Paulo vai dizer: vocês nos imitam, imitam o Senhor. Isso é motivo de alegria. A igreja, no século XVI, havia perdido a possibilidade de imitar os seus líderes, porque vários deles estavam caindo de podridão. A reforma traz novos líderes, homens dignos de serem imitados, homens que abdicaram do luxo, do dinheiro e da fortuna que os cargos eclesiásticos traziam e enfrentaram o império mais poderoso que a humanidade já viu, a igreja cristã durante a Idade Média. Homens que não temiam a morte. Aliás, o reverendo Gabriel trouxe aqui e nos contou isso, e eu me lembro que eu ouvi emocionado. As turmas de teologia da Academia de Genebra, quando da formatura, e eles iam para estudar com Calvino lá, e com tantos outros próceres da reforma, quando na formatura eles teriam que voltar aos seus países, como John Knox, que cursa a Academia de Genebra e volta para a Escócia para ali empreender a reforma naquele país, e foi lá que a igreja reformada passou a se chamar presbiteriana. Quando da formatura, como é que aqueles jovens pastores se despediam? Eles se abraçavam dizendo: até a glória, até a glória. Porque a chance deles serem mortos era imensa, a chance deles serem presos, como John Knox foi inúmeras vezes, era imensa. Até a glória. Homens que não se apegavam a nada neste mundo a não ser a glória de Deus. Daí o soli deo gloriae, viver apenas para a glória de Deus, um dos princípios matrizes da reforma. Sim, amados, nós precisamos ter líderes que possam ser imitados. Homens e mulheres que tenham caráter, que tenham fibra, que não se deixem envergar pelo dinheiro e pelo brilho deste mundo. Homens e mulheres que se levantem para dizer que só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. Homens e mulheres que não queiram usar a igreja como plataforma de coisa nenhuma, mas que sirvam a igreja tal qual as velas, que se consomem para servir e para iluminar. Estes que viveram no primeiro século tiveram grandes homens e mulheres a imitarem. A reforma também teve. É hora de eu e você levantarmos nesta sociedade que também cai de podre e servirmos de exemplo. Servirmos de parâmetros para as pessoas que nos rodeiam, para os nossos filhos, para os nossos netos. Tenhamos integridade de viver. Tenhamos uma palavra só. Sejamos maridos de uma só mulher. Tenhamos honestidade nos nossos negócios, que nossa palavra seja apenas uma, que sejamos pessoas que as outras possam confiar. Assim estaremos imitando nosso Senhor e seremos também imitados pelas gerações que nos sucederão. Essa é uma igreja viva que imita o seu Senhor e que gera modelos dignos de serem imitados. De sorte, olha o que ele diz no verso 7, que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Uma outra marca de uma igreja viva, o apóstolo declina no final do verso 6, quando ele diz que mesmo em meio de muita tribulação, a igreja em Tessalônica acolheu com alegria do Espírito Santo a palavra que foi pregada. Paulo diz: a palavra que nós pregamos, vocês a acolheram com muita alegria. E no obstante todas as dificuldades, e no obstante todas as perseguições, mas vocês, igreja de Tessalônica, acolheram a palavra com alegria. Uma outra marca de uma igreja viva é como ela reage à palavra de Deus. Se ela acolhe essa palavra com alegria, se ela tem fome e sede da palavra, se ela quer crescer na palavra, se aqueles que a integram são apaixonados pela lei perfeita, que meditam nela dia e noite, essa igreja é uma igreja que vai fazer diferença. Essa é uma igreja que vai mexer, que vai transtornar, que vai impactar, que vai virar de cabeça para cima a sociedade onde ela está inserida. Porque igreja e palavra são realidades indissociáveis. O padrão é a igreja em Bereia, que Lucas pontua dizendo que Paulo pregava e os crentes bereanos conferiam nas escrituras se aquilo que Paulo estava pregando estava correto. Esse é o modelo. Igreja que confere nas escrituras, que ama as escrituras, que a lê, que a estuda, que se debruça sobre ela, que a aprende, que a decora, que a conhece, que medita nela dia e noite, como o Salmo 1 também nos indica. E, queridos, uma das grandes formas e êxitos da reforma é que a reforma traz para o centro da igreja, para o centro da vida da igreja, novamente, a palavra de Deus. Palavra que havia sido esquecida, relegada, ignorada, palavra que fora colocada muitas outras coisas no lugar dela, inclusive o magistério da igreja, magister et ecclesia, aquilo que a igreja ensinava, isso era matéria de fé, e não só a palavra de Deus. Aliás, a palavra de Deus, como foi relegada, e o que os reformadores fizeram? Sola Scriptura. Calvino vai dizer nas suas Institutas que os sinais de uma igreja, da presença da igreja, é onde a palavra de Deus é anunciada, aberta e lida. E também o ministrar dos sacramentos, batismo e a Santa Ceia, e o exercício da disciplina. Essa tríplice expressão, Calvino dizia, demonstra que a igreja está presente. Os pregadores trouxeram de novo o púlpito para o centro, e a Bíblia aberta, ensinando ao povo. Calvino pregava exatamente assim, como nós temos feito aqui na igreja já há tempos, versículo por versículo. Cada pedaço da Bíblia, cada livro, cada capítulo. Assim Calvino dominicalmente ministrava na igreja em Genebra. E é tão curioso esse apego dele não só, mas de todos os reformadores. Vários traduziram as escrituras sagradas para a sua língua, como fez Lutero, um dos artífices da língua alemã. Quando Calvino sai pela primeira vez de Genebra, porque a cidade, vários não estavam aguentando serem dirigidos pela palavra, vários bares, vários locais de prostituição haviam sido fechados porque as pessoas não mais frequentavam aqueles lugares. E várias outras coisas proibidas e pecaminosas foram morrendo porque a palavra era exposta versículo por versículo, pedaço por pedaço. E as pessoas começaram a se envolver e a testemunhar e a querer ter uma vida digna do Evangelho. E vários não se contentaram com aquilo, é claro. Notadamente o Partido Libertino, esse era o nome na época. E tanto fizeram que conseguiram fazer com que o Conselho rompesse os laços pastorais com Calvino. E solicitaram que Calvino saísse de Genebra. E ele disse, sem problema. E de manhã cedo, ele montou seu cavalo ao lado de Farrell, Guilherme Farrell. Contemplaram Genebra de cima, oraram por ela e foram para Estrasburgo, uma cidade onde havia sido o primeiro convite de Calvino feito. Quando ele sai de Paris, ele se dirige a Estrasburgo para pastorear uma igreja pequena. Ele queria escrever. Nunca foi seu intento pastorear Genebra. Ele disse, vou para Estrasburgo porque ali eu posso produzir, posso escrever, posso pesquisar, que era o que ele sempre quis. E no caminho para Estrasburgo, ele parou em Genebra para passar uma noite. E Genebra estava há dias de ter abraçado a reforma, através de Guilherme Farrell, grande pregador. E era interessante a época, irmãos, porque eles iam para a praça pública e os moradores ficavam assistindo. E de um lado ficava um defensor da reforma e de outro um defensor da fé cristã, digamos, antiga ou que estava em vigência. E eles debatiam teologicamente e depois a cidade votava se ela continuaria com o que então seria a Igreja Católica Romana ou com a reforma. E Genebra estava vindo de acolher a reforma e votar que seria reformada. E quando Farrell soube que João Calvino estava em Genebra, dormindo numa das hospedarias da cidade, ele vai até lá, tarde da noite, tira Calvino da cama e diz, Deus está nos dando uma oportunidade ímpar. Fique aqui. Pastoreie essa cidade. Faça de Genebra o grande espelho da reforma. Quantos poderão ouvir as nossas ideias, as teses e a palavra de Deus a partir daqui, com liberdade? Fique! E Calvino disse, não, muito obrigado, meu projeto não é esse, eu que estou indo para Estrasburgo, eu vou lá escrever, eu vou produzir. As institutas da religião cristã já estavam quase prontas, já estavam no forno, um grande livro de sistematização das doutrinas da reforma, Calvino escreveu. E Farrell insiste, e Farrell insiste, Calvino não dava tréguas a dizer não. E uma hora, Farrell aponta para ele e diz, se você não ficar, e se você não fizer de Genebra, o grande farol da reforma, Deus vai amaldiçoar você. Diante daquilo, Farrell falando daquele jeito, os escritos dizem que quando Farrell pregava parecia um trovão. Calvino diz, tá bom, eu fico. Essa tela está pintada, retratada, eu já contei aqui, e na sala, no gabinete do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, essa tela está retratada. E é lindo você ver o momento que Farrell apontou para Calvino dizendo, fique. Porque Deus tem uma grande obra para você aqui. E ele fica, o Partido Libertino consegue fazer com que o Conselho da Igreja, o Conselho de Presbíteros, rompa com Calvino, ele se despede da cidade, orando por ela, e vai com Farrell para Estrasburgo. Assume lá a comunidade pequena de refugiados franceses, de perseguidos franceses, por causa da reforma, e a perseguição na França foi muito forte, haja visto a noite de São Bartolomeu. Os presbiterianos na França foram altamente perseguidos e mortos. E o que que acontece com Genebra? Ela cai. Ela desaba. Não mais tinha esse apego à palavra de Deus. Tudo aquilo voltou. E o conselho de presbíteros que dirigia a cidade chega à conclusão que erramos. Não devíamos ter deixado Calvino ir embora. Não devíamos tê-lo convidado a se retirar. Vamos pedir perdão. Eles escrevem uma carta longa pedindo desculpas e perdão a Calvino. Já com o selo que Calvino havia pensado para Genebra. Pós trevas, pero lucem. Após as trevas, esperamos luz. E eles pedem que Calvino volte. Calvino reúne a comunidade de Estrasburgo, pequenininha, em torno de umas 30, 30 e poucas pessoas, e pede a eles, e lindo isso, a humildade que deve ter um coração que serve a Deus. Calvino pede se eles o liberariam. E a comunidade diz, sem problema, volte. Também achamos que lá você fará muita diferença. E Calvino volta. E vem o primeiro domingo, depois do seu retorno. E todos estavam na cidade a comentar como é que seria o sermão. Se Calvino usaria o púlpito para dar as broncas que a igreja merecia e que a cidade precisava ouvir. Se ele iria colocar o conselho de presbíteros no lugar de errando, erramos, erramos. O que, que Calvino falaria? O pregador sobe com a toga genebrina preta, a toga dos magistrados e dos professores, e ele diz como estávamos dizendo, e retorna no mesmo versículo, no mesmo livro, no mesmo capítulo que ele havia interrompido meses e meses atrás quando saiu da cidade. É esse apego pela palavra que nós devemos ter. É esse carinho pela palavra de Deus que uma igreja viva tem. E Paulo suscita isso e agradece a Deus pela igreja em Tessalônica ter alegria em acolher a palavra do Senhor. E não precisamos dizer que novamente a Bíblia é colocada no centro daquela cidade, o segundo período de Calvino, onde ele vai até a sua morte em Genebra, fez realmente daquela cidade um farol para a reforma e para tudo que se estava crendo e proclamando naqueles dias. E finalmente, há uma quarta marca que Paulo destaca nesse texto como sendo de uma igreja viva. Quando ele diz que esta palavra que a igreja havia acolhida com alegria, verso 8, ela agora repercute. Vejam, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Paulo está dizendo, eu louvo ao Senhor, eu agradeço no meu coração, verso 2, eu agradeço a Deus, porque aí em Tessalônica, através de vocês, a palavra do Senhor repercutiu. No grego, criou ondas, saiu, gerou coisas. A expressão que ele usa é muito parecida quando você joga uma pedra numa água, num lago, num rio, e formam anéis. É isso que Paulo está dizendo. A palavra de Deus saiu de vocês, vocês a pregaram, vocês estão anunciando, e ela está repercutindo, ela está sendo ouvida, ela está gerando ondas em toda a Macedônia, Acaia. Ou seja, uma igreja viva, uma igreja que faz diferença, é uma igreja evangelizadora. É uma igreja anunciadora que proclama a palavra do Senhor. E através dela, esta palavra repercute. Esta palavra alcança regiões, cidades, pessoas, famílias. Longo alcance. Uma igreja viva é uma igreja que anuncia o evangelho da graça de Deus em todas as horas, em todos os momentos, em todas as ocasiões. É uma igreja compromissada com a pregação, é uma igreja compromissada com o anúncio da graça, é uma igreja que se levanta no mundo para dizer, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. É uma igreja que se levanta para dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É esta igreja compromissada com a evangelização, compromissada com alcançar vidas, com batizar pessoas, com orar sobre corações. É esta igreja que é uma igreja que faz diferença, que usa todos os meios que estão ao seu dispor para levar o evangelho da graça a todas as pessoas, porque esta é a nossa obrigação. Indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor nos ensinou, e igualmente nos ensinou e ordenou a fazermos discípulos de todas as nações. O movimento que eclode no século XVI não foi um movimento apenas teológico, acadêmico, exclusivo de uma sala de aula. Foi um movimento evangelizador, que alcançou regiões, que alcançou cidades, que alcançou países, levando aquele que morreu e aquele que ressuscitou ao coração das pessoas. Esta é uma igreja que faz diferença. É uma igreja que evangeliza, que não se contenta de ver bancos vazios, que quer que todos ouçam o evangelho, que quer que todos escutem a boa nova da salvação, que quer que a música do céu repercuta durante a semana inteira na vida de todos que ela puder alcançar. É esta igreja comprometida com o alcance do evangelho, com a evangelização do mundo, com o alcançar de pessoas, com o saqueio ao inferno, que é uma igreja que faz diferença e que mexe e Deus usa para fazer a sua vontade. Sabemos que o Senhor nos tem enviado ao mundo, tal qual a igreja de Tessalônica sabia. E ela, deixando os ídolos, converteu-se ao Deus vivo e verdadeiro para servir a Ele de todo o coração. Verso 9. E é exatamente assim que o Senhor fez conosco. Nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos deu vida e agora nos envia. É uma igreja, sim, que nós queremos e seremos e continuaremos a ser. Uma comunidade que vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, que o louva, que o glorifica, que canta lindamente, como nesta noite e em todos os dias. É uma igreja que se sabe pecadora e por isso busca o perdão de Deus. Ai de nós, porque temos lábios impuros e habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Mas igreja que sabe que a graça do Senhor nos foi dada em Cristo e que a brasa do altar, a brasa onde estava o Cordeiro de Deus em sacrifício, tocou os nossos lábios e nos perdoou. Igreja que ouviu a voz do Senhor dizer: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E se levantou e disse: eis-nos aqui, envia-nos a nós. Marcas de uma igreja viva, de uma igreja que faz diferença, uma igreja que sabe quem é, uma igreja que é modelo de vida para todos, porque imita o seu Senhor, uma igreja que acolhe a palavra de Deus com alegria, uma igreja que leva esta palavra aonde ela for. Que o Senhor nos use e nos levante para sermos assim, agora e cada vez mais, honrando e glorificando ao nome dEle. Amém.